Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Otávio Magno e esse é mais um Conhecimento Aleatório. Gente, o Conhecimento Aleatório é um oferecimento de Arco-Íris, Produtos Orgânicos e Estilo de Vida, Expresso Hermes, Hotel Valhalla, Hotel e Cassino Lotus, Estúdios Mac, Camas d'Água do Crosta, Bunker 9 e Projeto Stix. Galerinha, utilizem produtos mitológicos, mas lembrem-se sempre de que alguns locais são extremamente perigosos. E desde já, eu gostaria de pedir desculpa pelo barulho dos ventos e pelo barulho dos carros. Não são a minha culpa. Tá ok? E aí, galerinha! De boa! Sejam todos muito bem-vindos de volta a mais um Conhecimento Aleatório. Gente, pra ser bem sucinto, o máximo possível, eu quero agradecer a todos porque nós chegamos finalmente a 3.500 plays, tá bom? Um beijo pra todo mundo que participou disso, um beijo pra você que tá ouvindo desde lá do início, pra você que chegou no meio do caminho, volta pro começo, vai ouvir desde o começo. Eu tô melhorando com o tempo, tá? Pra você que veio lá do começo, saiba que eu tô melhorando com o tempo. Mas, enfim, muito obrigado por você curtir, comentar, compartilhar, é ótimo, é fundamental, sabe? Alegra meu coraçãozinho negro. Faz muito bem pra mim, faz muito bem, tá bom? Eu quero pedir pra que vocês me sigam no Instagram, no TikTok, pra que vocês comentem alguma coisa, pra que vocês falem alguma coisa, pra que vocês curtam, compartilhem, façam o que vocês quiserem fazer. E dessa vez, da última vez não foi, mas dessa vez eu vou colocar o link do Twitter, tá? A última vez não deu certo, mas dessa vez vai dar. Confia. Confia que vai dar certo. Eu aqui assumo meu erro, assumo minha culpa. Eu não consegui achar um brasileiro que falasse especificamente de Roma Antiga, sabe? Mas eu não desisto. Eu não desisto. Por isso eu vou novamente indicar SPQR, Uma História de Roma, por Mary Bird, e Em Nome de Roma, de Adrian Goldsworthy. Augusto foi, por muito tempo, um título religioso ligado aos deuses do panteão greco-romano, e quer dizer elevado, venerável. Mas através de Caio Otávio, esse título se tornou um posto político de um dos maiores impérios da Antiguidade Ocidental. Um império que teve o Mediterrâneo como quintal, a ponto de chamar o maior mar interior continental do mundo de Nosso Mar. Augusto é o nome que recebem os maiores homens que Roma já teve um dia. E sejam todos muito bem-vindos ao meio, já que nós já demos o pontapé inicial indo de Rômulo a Augusto. Então é hora de conhecer mais da Pax Romana, o período de estabilidade que abriga a existência de coisas que se contrapõem ao termo paz. Com a chegada de Tibério ao poder em 14 d.C., um dos maiores impérios conhecidos testemunhou a chegada meteórica de Jesus Cristo. Apesar da importância que essa figura, tanto histórica quanto mitológica, terá no futuro romano, Tibério não teve nenhuma relação com a figura de Cristo. Tibério, na verdade, seria tomado como um imperador mais tímido. Ele não assumiu o título de imperador, somente adicionando o termo Augusto ao seu nome, título esse herdado de Otávio, e deixando de lado a posição ofensiva de seu antecessor, dando liberdade ao Senado em diversos momentos. Germânico, ele era o próximo na linha sucessória, e ao contrário de Tibério, ele não tinha nada de tímido. Germânico, ele foi um dos mais importantes generais do tempo de Tibério, mas o mesmo acaba morrendo durante o seu apogeu no ano de 19 d.C. Ele foi envenenado por Pisão, governador da Síria, que cometeu suicídio após confessar o crime e até mesmo dizer que poderia incriminar Tibério no caso. É claro que o assunto acabou caindo no esquecimento com o tempo, mas Tibério acaba ficando cada vez mais distante da vida política, se refugiando em retiros cada vez mais frequentes e cada vez mais longos. Essa apatia ao poder acabou por tornar o Senado um inimigo, já que o mesmo esperava ser guiado e Tibério não fez isso em momento algum. Tibério também não estabeleceu uma linha sucessória clara após a morte de Germânico, que, inclusive, chegou a ganhar o apelido de Alexandre o Grande, obviamente de Roma. E esse título veio do povo devido às suas grandes vitórias e à sua morte em seu máximo poder. Na realidade, Tibério acaba se tornando um neurótico sobre o assunto sucessão. Quase como se ele quisesse que o Império seguisse para a tumba, e em parte, isso ocorre quando ele morre em 37 d.C. Mas, para seu desgosto, Calígula sobe ao poder. Tibério, ele pode ter morrido em paz em seu exílio, mas ele também pode ter sido morto por Calígula, apoiado pelo Senado Furioso. Tibério, ele sempre foi um algoz para Calígula. Inclusive, tem aí uma lenda que vale a pena ser citada, de que Calígula, por conta de vários problemas físicos, inclusive um deles era a epilepsia, ele não podia assumir o trono, ele nunca seria um imperador, porque ele não poderia nadar. E todo imperador, ele tinha que ser um líder militar, e por isso ele deveria aprender táticas militares aquáticas, né? Ele deveria saber nadar, comandar um navio, e era dito que um imperador, ele só poderia assumir depois que ele nadasse de uma ponta a outra de uma bacia que tinha em Roma. Óbvio que Calígula nunca conseguiu fazer isso, porque sempre que ele chegava perto da água, o reflexo do sol na água fazia ele ter ataques epiléticos. É ciência. Mas, como ele não podia nadar, ele convocou toda uma frota de navios e colocou tábuas entre a proa e a popa de um dos navios, e ele ia a cavalo, passando por todos os navios, indo de uma ponta a outra da bacia. Mas, como eu disse, Tibério, ele sempre foi esse algoz, e mesmo após todo esse relacionamento conturbado, dizem que Calígula ainda conseguiu o seu favor, apesar de que muitos historiadores dizem que Calígula era um ator perfeito. Então, era um jogo de gato e rato, onde ninguém ganhava. Tibério, ele ainda deixou um último castigo para Calígula, um governo dividido com Tibério Gêmelo, neto de Tibério. Mas ainda assim, Calígula teve uma ascensão aplaudida e, ao contrário do seu antecessor, ele aceitou todos os títulos dados a ele pelo Senado. Mas logo no início do seu governo, Calígula acabou adoecendo e chegando muito próximo à morte, e inclusive, muitos dizem que é por isso que ele se tornou tão amigo da mesma. Ao se recuperar dessa doença misteriosa, ele mandou matar várias pessoas que juraram a sua vida pela recuperação do imperador, além de vários inimigos políticos como Tibério Gêmelo, acusado de conspirar contra o imperador acamado. Mas a história aponta que os diversos complôs que o mesmo sempre trazia público, com acusados e, inclusive, provas, tudo isso era apenas a imaginação neurótica e psicótica de Calígula trabalhando a mil. O governo de Calígula ainda foi marcado por extravagâncias, pela quebra dos cofres públicos e, inclusive, por fome. Além de construções políticas como o obelisco que hoje está no centro do Vaticano, mas a sua maior fama seria o seu delírio sobre o seu status divino. Em vários documentos, Calígula assinou como Júpiter, e em diversos momentos também, Calígula apareceu publicamente vestido como semideuses clássicos ou mesmo como outras divindades como Mercúrio. Calígula, ele ainda visitaria a tumba de Alexandre e ele dançaria com a placa peitoral da múmia. E a sua loucura não para por aí. Ele ordenou ainda que uma estátua de si mesmo fosse colocada no templo de Jerusalém. E, por fim, ordenou que o Senado o adorasse como uma divindade viva, o que não era nada comum entre romanos. Calígula, ele acaba sendo emboscado por membros da guarda pretoriana com aproximadamente 4 anos de reinado lá em 41 d.C. Esse complô entre a guarda pretoriana e o Senado acaba levando ao seu assassinato, e não só dele, mas de vários membros da família e pessoas em volta que também foram mortas durante a mini batalha que se desenrolou entre os que lideravam o atentado e os que tentavam pará-lo. Muitos historiadores, eles apontam que Cláudio, tio de Calígula, sempre soube do complô que viria, e por isso ele mesmo conseguiu fugir e se salvar. Mas o mesmo, ele foi encontrado atrás de uma cortina, chorando, por um membro da guarda pretoriana chamado Grato. E Grato, ao encontrá-lo, o proclamou imperador ali mesmo. O governo de Cláudio, ele foi um dos mais diferentes, começando pelo fato de que ele foi o primeiro imperador mais velho que seu antecessor. Além de que, publicamente, ele subornou classes do império para ter lealdade. Cláudio ainda foi, como os seus antecessores, reconhecido por conquistas militares e por construções ao longo do império. E em 49, Cláudio assassina a sua, até então, atual esposa, após deflagrar um complô. além de ter perdido seus filhos em eventos passados. Após isso, Cláudio se casa com Agripina Menor, mãe de Nero, adotado por Cláudio em 50 d.C. Cláudio foi morto, provavelmente, por Agripina Menor, em 54, trazendo assim a ascensão de Nero ao poder. Talvez esse seja um dos mais intrigantes e complicados imperadores de Roma, porque Nero, ele viajou de um bom governo, tendo sido proclamado imperador aos 16 anos, e sendo aconselhado por Sêneca, o famoso escritor romano, e por Burro. E sério, esse é o nome do líder da guarda pretoriana naquela época. E ele chegou ao ponto de cometer matricídio, de se envolver em brigas com o Senado e, óbvio, o intrigante incêndio de julho de 64. Disse que o fogo que destroçou Roma começou num distrito comercial onde eram vendidas coisas inflamáveis como roupas, óleos e alguns outros materiais do gênero. Dos 14 distritos de Roma, 4 desapareceram em chamas e outros 7 foram quase completamente destruídos. Não se sabe se Nero estava ou não dentro de Roma, mas a suposição de que ele mesmo teria sido o autor vem da velocidade que o mesmo criou um plano de reconstrução urbana, dispondo de recursos próprios até. Nero abrigou os desabrigados em seu palácio enquanto construía um novo para si. Quando as acusações recaíram sobre o imperador, o mesmo acusou os cristãos de incendiar Roma e os puniu lançando pessoas aos cães e até mesmo queimando pessoas. Tácito, importante historiador da época, cita, abre aspas, "contudo, nem por indústria humana, nem por larguezas do imperador, nem por sacrifícios aos deuses, foi conseguido afastar a má fama de que o incêndio teria sido mandado." Assim pois, com o fim de estipar do rumor, Nero inventou uns culpáveis e os executou com refinadíssimos tormentos, os que, aborrecidos pelas suas infâmias, chamava vulgo cristãos. O autor desse nome, Cristo, foi mandado executar com o último suplício pelo procurador Pôncio Pilatos durante o Império de Tibério e, reprimida a perniciosa superstição, irrompeu de novo não somente por Judeia, origem desse mal, senão pela urbe própria, ou seja, a cidade de Roma, aonde conflui e se celebra tanto quanto de atroz e vergonhoso houver por onde quer. Assim, começou-se por deter os que confessavam a sua fé, depois pelas indicações que esses deram, toda uma indigente multidão, e ficaram convictos, não tanto do crime de incêndio, quanto de ódio ao gênero humano. A sua execução foi acompanhada por escárnios e, assim, uns, cobertos de peles de animais, eram rasgados pelos dentes de cães, e outros, cravados em cruzes, eram queimados ao cair do dia, como se fossem luminárias noturnas. Para esse espetáculo, Nero cedera os seus próprios jardins e celebrou uns jogos no circo, às vezes misturado em vestimenta de auriga entre a plebe ou guiando seu próprio carro. Daí que, ainda castigando os culpáveis e merecedores dos últimos suplícios, tinham-lhes lástimas, pois acreditavam que o castigo não era por utilidade pública, mas para satisfazer a crueldade dele próprio. Fecha aspas. Ainda no governo de Nero, em 66, a Judéia se rebela contra o domínio romano. A rebelião foi chegada através dos zelotes, e Vespasiano, ele foi mandado para acabar com a mesma, saindo vitorioso depois de 4 anos, onde um dos danos colaterais do fim da rebelião foi a destruição completa da cidade de Jerusalém, incluindo o Templo de Salomão. Quando Nero foi proclamado imperador, o mesmo jurou mais autonomia ao Senado, o que nunca virou uma realidade. A rivalidade entre o Senado e o imperador, os exageros de Nero, fizeram com que em 68 Nero fosse declarado inimigo do Estado, colocando fim na dinastia Júlio-Claudiana, e iniciando assim uma série de guerras civis que são reconhecidas como o Ano dos Quatro Imperadores. Nero, que foi apunhalado por um de seus secretários após fugir de Roma, disse antes de morrer, "que artista falece comigo." Nero ainda ficaria famoso pelas suas loucuras também no âmbito amoroso. Além de ter sido o primeiro imperador a se casar publicamente com um homem, em um dos seus casamentos homoafetivos, Nero ordenou que Esporo, um escravo liberto, fosse castrado. E é aí que vem o problema. Esporo, ele tinha atributos físicos muito parecidos com os de Sabina, falecida esposa de Nero, morta por ele mesmo a chutes. Nero, ele embalsamou Sabina e deu a ela o status divino num funeral ridiculamente pomposo. Apesar de tudo isso, Esposo seria uma espécie de substituto para Nero, e ele agia como esposa, sendo referenciado como imperatriz e também sendo chamado pelo mesmo em vários momentos como Sabina. Há inclusive a desconfiança histórica de que Esporo pudesse ser ainda um transexual. E, num outro casamento homoafetivo, Nero dessa vez foi a esposa. Pitágoras era o nome do liberto, que por alguns anos foi o marido de Nero, porque nas duas vezes os dois morreram em circunstâncias muito, muito estranhas e morreram muito jovens. Após a morte de Nero, o império foi entregue a quatro homens num período de mais ou menos um ano. Foram eles Galba, de junho de 68 até janeiro de 69, Otão, de janeiro a abril, Vitélio, de abril a dezembro e, por último, Vespasiano, que voltava vitorioso da província da Síria. Vespasiano seria, após algum tempo, um imperador que conseguiu morrer por causas naturais e sem grandes ataques ao seu governo, tendo algum tipo de sucesso. O primeiro imperador da dinastia Flaviana deixou o trono para o seu filho Tito, que o auxiliou no cerco de Jerusalém. Tito ele governou brevemente e foi substituído por Domiciano, e Domiciano, irmão de Tito, por sua vez, teve um governo bem longo comparado com os seus antecessores mais recentes. Após o assassinato de Domiciano pelas mãos da guarda pretoriana, Nerva sobe ao poder, trazendo o que Nicolau Maquiavel, pai da ciência política moderna, vai chamar de os cinco bons imperadores. Foram eles Nerva, Trajano, Adriano, Antônio Pio e Marco Aurélio. Eles são descritos por Edward Gibbon como um exemplo de governo firme, mas gentil, que faria qualquer homem escolher essa época dentre todas as épocas, levando em consideração o momento onde a raça humana foi mais próspera e feliz. Esses são os governadores que levam consigo o fim da Pax Romana iniciada por Otávio e mantida até 180 d.C. Após esse período de bom governo, mortes naturais e de sucessões sem muitos percalços, o império recebeu Cômodo, que ascendeu como imperador enquanto seu pai ainda governava. Cômodo iniciou seu declínio, que levaria ao fim da dinastia Flaviana, sendo assassinado aos 31 anos e sendo substituído por Pertinax em 193 d.C. Pertinax ele era um homem fora da dinastia vigente, que também seria assassinado e deixaria o trono vazio, trono esse que seria leiloado e comprado por Didio Juliano, assassinado e substituído por Sétimo Severo, o primeiro imperador não europeu, descendente da antiga civilização cartaginense. O mundo não dá volta, Roma. O mundo capota. Severo ele foi o quinto imperador do ano de 193 a 194, tendo que perseguir ainda alguns aliados que se voltaram contra ele. Ele inicia a dinastia Severa, que será marcada não só pela presença africana no poder, mas também de um governo com seus filhos, Caracalla e Geta, morto pelo irmão, para surpresa de todo mundo. Além de várias exceções à regra que vieram com a dinastia Severa, como por exemplo Macrino, o primeiro imperador a não visitar Roma após ser proclamado imperador. O seu governo não durou nem 2 meses. Ou então Diadumeniano, proclamado imperador aos 9 anos. Diadumeniano, filho de Macrino, provavelmente ele teve o menor reinado da história por conta de Heliogábalo, que disputou e venceu a disputa pelo trono. Heliogábalo morreu aos 18 anos, tendo já adotado seu primo Alexandre Severo, que vai governar até 235 d.C., quando foi morto por tropas revoltosas. Com esse evento, se finda a dinastia Severa e começa a crise do terceiro século, onde uma sucessão de aproximadamente 18 imperadores, que governariam em média 2 ou 3 anos, e esse período durou de 235 a 284 d.C. Nesse período, além dos 18 imperadores, ainda tivemos imperadores usurpadores, que governavam parte do império enquanto outro imperador governava a parte que sobrava. Ainda tivemos imperadores ilegítimos, pretendentes ao império e vários outros cargos estranhos surgindo no meio dessa confusão. Esse período ele termina com a morte de Numeriano e abre alas para a chegada de Diocleciano, que colocaria fim ao principado romano, assumindo para si o título de Dominus, Senhor, e ele se colocaria de uma vez por todas como possuidor do estado, contrário ao principado, onde o poder era, até certo ponto, compartilhado com o Senado. Diocleciano ainda ficaria famoso pela tetrarquia. Com um império tão vasto e difícil de gerir, Diocleciano dividiu seu império nomeando um outro Augusto, Maximiano, tendo assim a diarquia. Após alguns anos, a necessidade de uma nova divisão surgiu, trazendo o título de César de volta aos holofotes, sendo assim quatro governantes sobre o império, tendo a figura de Diocleciano como a principal, mas sem tornar as outras três inúteis ou menos capazes. A igualdade na tetrarquia era tão respeitada que a própria cunhagem de moedas trazia sempre a mesma efígie, aquela figura que fica atrás das moedas. E essa efígie, ela só indicava quem era através do nome cunhado. Ainda assim, nós temos a escultura dos quatro tetrarcas em Veneza, e ela mostra os quatro com características iguais, inclusive o traje militar idêntico um do outro. Diocleciano ainda vai ser lembrado por ser o autor de uma grande perseguição aos cristãos no Império Romano, iniciada após a consulta do oráculo de Apolo, através do édito contra os cristãos em 303 d.C. Além disso, ele foi o primeiro imperador a abdicar da sua posição voluntariamente, se aposentando e morrendo longe do trono. Constantino, após a morte do seu pai, chamado Cloro, e que foi um dos tetrarcas, ascendeu em poder até que se tornou um imperador sobre toda a Roma novamente. Ele derrubou os édictos contra os cristãos e se relacionou muito bem com a liberdade religiosa, apesar de sempre ter preferência pelo cristianismo. Em um de seus édictos, ao citar os pagãos de Roma, ele disse que era de direito a escolha de seguir, abre aspas, velhas superstições. Fecha aspas. Constantino seria ainda o responsável por uma era de estabilidade, um governo de mais de 30 anos, onde ele colocaria em vigor várias reformas religiosas, como por exemplo, o restabelecimento do culto ao Sol Invicto pelo exército, e além disso, a introdução do cristianismo após um sonho onde ele vê uma cruz com a expressão em latim escrita e que significava "com este símbolo vencerás". Na manhã seguinte, combatendo um inimigo político, ele ordenou que o símbolo fosse gravado nos escudos dos soldados e venceu de uma forma esmagadora. Sua mãe, Helena, tomada como santa na Igreja Católica, ela também era cristã e, numa peregrinação à Terra Santa, disse ter encontrado a Vera Cruz, a cruz onde Cristo teria morrido quase 3 séculos atrás. E ela ainda ordenou a construção da Igreja do Santo Sepulcro, substituindo um santuário de Afrodite que tinha no local onde se acredita que Cristo foi sepultado. Apesar disso, a ligação de Constantino com o cristianismo, a educação de seus filhos nos preceitos cristãos da época, não garantem a conversão do mesmo. O próprio batismo de Constantino é contestado, podendo nunca ter acontecido. O batismo teria sido deixado para a última hora de Constantino em 337, pela crença de que o batismo iria apagar os pecados da pessoa, então deveria ser um evento especial que não poderia ser desperdiçado, ainda mais pela figura do imperador, que teve muito mais oportunidades de pecar devido à sua posição elevada. De 337 em diante, uma guerra de sucessão tomou vez com Constantino II assumindo até 340, sendo vencido por Constante, primeiro o seu irmão, tendo governado aproximadamente por 10 anos. Novas figuras surgem nesse período governando partes do império, seja no Oriente ou no Ocidente, mas com a morte dos dois filhos mais velhos de Constantino, o mais jovem surge, Constâncio II, que governou até 61, sendo, nessa última década, o imperador de Roma como um todo, assim como seu pai também foi. Após a morte de Constâncio, sobe ao poder o último imperador pagão, chamado Juliano e também conhecido como o Apóstata. Ele era sobrinho de Constantino e governou por 2 anos, até 363, quando morreu em batalha, sendo substituído por Joviano, o último imperador da dinastia Constantiniana. Te dou um doce se você adivinhar quem iniciou essa dinastia. Joviano, ele morre em 364. A próxima dinastia, ela vai se chamar Valentiniana, uma breve dinastia de pouco menos de 20 anos, que trouxe a dinastia Teodosiana, responsável por, através de Teodósio, instituir o cristianismo como religião oficial do império, através do Edito de Tessalônica em 380, e também por ter dividido de forma definitiva o Império Romano, fundando o Império Bizantino. Ao morrer, Teodósio deixa para Arcádio a porção oriental e para Honório a porção ocidental, e já em 455, a dinastia Teodosiana veria o seu fim com a morte de Valentiniano III. E já que estamos chegando ao fim, é importante citar que a queda do Império Romano do Ocidente é um processo de aproximadamente um século, e que esses 20 anos que a gente vai ver a partir de agora, eles vão mostrar um declínio claro, muito evidente. Mas não significa que ele começou aí, certo? As divisões que vimos, eles são um retrato do maior problema de Roma, o tamanho. Um território que permeava 3 continentes e que abrigava dezenas de línguas, expressões religiosas e que fazia frente a tantos povos, obviamente tinha uma necessidade de gestão singular. E esse foi o motivo de um império ruir, má gestão em seus diversos âmbitos. E voltando um pouquinho na história, desde 402, Roma já não é mais a capital do império. Em 410, após 8 séculos, a cidade de Roma é invadida e o mausoléu de Augusto também é destruído, além de que muito de Roma foi depredada. Um outro problema muito importante dessa época era que, com um território tão grande e o enfraquecimento do exército romano, vários locais tiveram que recorrer a mercenários para ter proteção. E óbvio que o mercenário, ele não trabalha para a lealdade, mas para o dinheiro. Então, quando alguém pagava a mais, o mercenário deixava aquela pessoa ou aquele grupo passar, e assim sendo, ele poupava a própria vida e condenava a população que ele deveria estar guardando. Pouco a pouco, não só a cidade de Roma, mas como o império, ele vai perdendo poder e importância. E de 455 a 475, Roma vê imperadores fantoches, desconexos com a identidade romana, sendo inclusive proclamados por outros povos, até que Júlio Nepos ele perde o seu trono sem resistência para Flávio Orestes. Esse homem, ele já foi diplomata de Átila o Huno. Átila o Huno, esse que era dono do maior império da sua época, inclusive que o Império Romano do Ocidente e o Império Bizantino. E Flávio Orestes, pai de Rômulo Augusto, que ficaria conhecido como Augústulo, ou Pequeno Augusto, visto o seu efêmero governo que durou de outubro de 475 a setembro de 476, até que Odoacro, líder dos Édolos, se rebela contra Rômulo, mata o seu pai e o captura, e ele acaba poupando a vida de Rômulo por pura pena. Não tem nada político ali. Mas ele acaba tomando a coroa de Augústulo e ele se torna o rei da Itália. Nessa data, morre o Império Romano do Ocidente, abrindo vaga para a Idade Média com a ruralização que foi acontecendo do povo, que deixou de lado a vida urbana pela proteção de líderes que no futuro ficariam conhecidos e muito famosos pelo movimento do feudalismo. No nosso último encontro, pouco depois do meu computador ter queimado, pouco antes da minha televisão ter dado pau, nós falamos um pouquinho sobre história, né? História principalmente política. E eu falei lá, e eu reforço agora, que, ah, Otávio, você tá falando isso porque você é de esquerda, porque você é de direita, porque você estuda história, porque você não estuda história? Não! Não. É porque, assim, me assemelhando ao discurso de Maquiavel, onde ele elegeu, dentro dessa confusão chamada Império Romano do Ocidente, 5 imperadores e os parabenizou pelo bom governo. Bom, tomando isso por começo, a gente pode dizer que a gente também pode eleger alguns governos como melhores ou piores, certo? Alguns governos, eles são melhores do que outros, e isso é claro. E é difícil você falar de Roma sem falar de política, porque Roma, ela era basicamente fundada, formada, continuada por política. E também é inevitável falar isso justamente agora que começaram as campanhas políticas para as eleições do nosso Brasil varonil. E eu acho que é muito relevante falar finalmente sobre política brazuca, né? Que, novamente, você vai escolher os representantes que você quer ter lá na frente, né? Lá em cima, lá em Brasília. E esse poder é seu. Essa responsabilidade é sua. E é muito importante que você exerça ela, tá? Não tô aqui colocando banalidade nela, não. Pelo contrário, tô colocando bastante importância porque é importante que você exerça. Não só porque é um ato de cidadania, não só porque teve muita luta, não só, mas também por. Mas não só por isso, mas porque é importante que você tenha controle sobre a sua sociedade. É importante que você tenha participação na sua sociedade. É importante que você tenha noção daquilo que você vale. E nesse momento, você tem um valor muito grande. Então, observe a história política, observe a filosofia política, as formas políticas, e comece a escolher o que que é melhor e o que que é pior. E assim, eu não estou colocando aqui que o lado A é o lado melhor, o lado B. Não, eu estou pedindo para que você faça essa conta. Porque é importante que você, na urna, obedeça a essa organização, tenha noção desse princípio, o que é que eu quero, o que é que eu defendo, onde eu tô nessa pluralidade política, porque hoje a gente tem a polaridade, mas na verdade é uma pluralidade. Existe bem mais do que o atual presidente e o futuro presidente que tá mais cotado. Não, tem muito mais coisa ao redor disso. E mais, o presidente, ele é um cargo da nossa federação. Um. Você vai eleger outros cinco, pelo menos, nessas eleições. Depois tem mais eleições onde você vai escolher pelo menos mais dois. Entende que tem bem mais coisas em volta do que o lado A e o lado B, o lado certo e o lado errado dentro da sua cabeça? Entenda a vida política como uma coisa plural, como uma coisa diversa. Onde, se não tiver diálogo entre lado A, lado B, lado C, lado D, nada vai dar certo. Então entenda que governos bons, eles não são feitos por homens bons na cadeira principal. Eles são feitos por homens e mulheres de boa índole, desde lá de baixo, desde a base até o topo da pirâmide, você tem que botar bons candidatos. O tempo dos bons imperadores, ele não é marcado só por cinco bons imperadores. Eles são marcados por cinco bons imperadores que fizeram boa gestão, que colocaram outras boas pessoas para trabalhar no poder e que, ao invés de favorecer ao sangue, né, fazer uma sucessão hereditária, eles escolhiam a pessoa que tinha capacidade. Então, agora que você tem a oportunidade de fazer o mesmo, por quê? Por qual motivo você não vai fazer a mesma coisa? Ah, porque fulano é meu amigo, porque fulano é meu parente, ah, porque vou votar no fulano porque ele me deu R$ 50, ah, vou votar no fulano porque ele é bonitinho. Não é meme, já aconteceu no Brasil. E cara, sinceramente, eu acho que você pode fazer melhor. É para isso que o conhecimento aleatório existe, sabe? Eu não consigo me eximir da responsabilidade de chamar vocês, ouvintes, não só os que curtem, comentam, compartilham, vocês são lindos, mas a gente tem muita gente que ouve calado, entendeu? Então, para você, ouvinte em geral, essa figura novamente amorfa, né? Sem identidade, eu não me eximo da responsabilidade de chamar vocês a um estado melhor de vivência, a um estado melhor de existência, onde você tenha mais liberdade, mais felicidade, mais poder e, óbvio, mais paz consigo mesmo. Porque é muito importante pra gente olhar e falar, não, porque a gente tem que votar certo, a gente tem que fazer certo, e vai lá na urna e faz a cagada que a gente fez da última vez. Não só por conta do lado A ou lado B novamente, é porque muita gente votou na legenda. E o voto na legenda é, pra mim, um dos maiores atos de burrice política que pode existir. Porque a legenda, ela não contempla a ideologia e nem a eficácia. Então, se você tem uma ideologia e você quer que ela seja eficaz, vote certo. Escolha certo. Haja corretamente. É muito mais do que urna, é mais como responsabilidade geral com os outros. Porque eu sempre falo para vocês cuidarem uns dos outros, para vocês se protegerem, para vocês se cuidarem. E uma forma de cuidado também é escolher bons políticos, escolher boas pessoas para trabalhar consigo, para você Porque o político ele tá lá trabalhando pra você. E é importante que você saiba disso, que você tenha noção disso. E assim, nesses 40 minutos que deve dar de podcast, eu tô aqui com uma hora de gravação. Nesses 40 minutos eu espero que você pelo menos repense e selecione realmente bons candidatos para que você vá votar na sua escola, porque assim, as escolas, elas têm direções que são votadas. E lá na escolha da direção, você não coloca alguém que, ah, porque é meu amigo, é fulano, é ciclano, eu conheço. Não, eu acho que aquele cara ali, ele tem uma boa capacidade de gerir uma escola. Olha, fulano falou do currículo dele, eu acho que fulano é importante. Olha, eu acho que aquela mulher ali, ela pode ser muito boa como diretora, como dirigente, como diretora adjunta, como, sei lá. Vida política não é só na urna de 4 em 4 anos para presidente, de 4 em 4 anos para prefeito. Vida política tá mais relacionado ao que você faz no seu dia a dia. E eu espero que seu dia a dia seja político e de uma forma limpa, saudável e principalmente satisfatória. Eu espero que vocês tenham gostado, curtido. Eu espero o comentário de vocês, tá bom? Que apesar dos percalços, a série tá aí, tá acontecendo. E de verdade, espero que vocês estejam se cuidando. Se cuidando mesmo, sabe? Toma os remédios, caminha no sol um pouquinho, toma um vento, conversa com alguém legal, convive com a tua família, se a tua família for legal, se a tua família não for legal, faz uma família legal, cara. A família a gente escolhe também. Tome seus remédios, tome suas vacinas. Cuidado, tem doença nova rondando por aí. Não mata bichinho, vai estudar, caramba. Vai estudar, é importante que você estude. E principalmente, eu quero que você fique com Deus. Não sei com que tipo de Deus você vai ficar, mas eu espero que vocês não fiquem sozinhos, porque pode ser, e inclusive é muito perigoso, tá bom? A gente se vê na próxima, no fechamento da série. Um beijo e tchau! Algumas explicações básicas só. Nem iniciei podcast, já vou meter um erro. É que assim, o que que tá acontecendo, né? Essa é a segunda vez que eu gravo isso, porque da primeira vez teve uma falha técnica chamada burrice. E segunda coisa que precisa ser avisada, tem um novo gato dentro de casa, tá? Tem um novo gato. Prince não foi suficiente, tive que meter outro gato dentro de casa. E assim, se você, por um acaso, me ouvi reclamando de alguém chamado Bastet, não é a divindade egípcia. É a minha gata. Assim, só pra gente iniciar. E aí, galerinha! De boa! Só pra testar mesmo. Mas, pra. Não, ligação agora no meio do episódio, não. Pera aí. Ah! Ah! Louco! Louco! Outro louco! Nunca que eu ia escolher viver no Império Romano. Nem a pau! Não, peraí. Ah, eu esqueci de uma coisa muito importante. Vamos lá. Um, dois, três e.